O podcast que você ouve agora é uma produção Confusos e Perdidos. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao Citadel's Inside! Eu sou o João Lontra, junto comigo tem aqui Cid Sidoca, somos do podcast Confusos e Perdidos e estamos trazendo para vocês um conteúdo exclusivo para a nossa loja parceira Citadel Hob Store. Como você está, Cid Sidoca?
Tô bem, tranquilo e suave aqui para trazer esse conteúdinho maravilhoso.
Só alegria, e junto conosco, nós temos aqui alguém que, se você nos escutou pelo Confusos e Perdidos, ou se você está vindo aqui por conta da loja Citadel, sem dúvida você já conhece essa dupla. Primeiramente, Raíssa! Seja muito bem-vinda e participar aí de um podcast. Como você está?
Aê, eu tô animadíssima, muito feliz em participar, tanto pela Citadel como pela Confusos e Perdidos. Meu primeiro podcast participando, então eu tô feliz e nervosa. Problema bom.
Nada melhor, né? Nada melhor.
Já passou pelo batismo, já.
Então.
E temos também aqui nosso querido Bruno. Como você está, meu querido?
Pessoal, tudo certo? Mano, como sempre, é meu bordão, né? Cansadíssimo. Mas muito bem, muito feliz.
Eu e o João, pra equilibrar as emoções, a gente dormiu tarde ontem pra ficar no mesmo nível.
Ah, sim.
Ficar todo mundo na mesma energia, super tranquileira, trazer pra vocês aí muita informação, algumas histórias, né? Algumas novidades, mas todo mundo com aquela energia, tranquilidade, sabe? Já basta o caos durante a semana.
É.
Então é um episódiozinho leve, gente, tranquilo e tudo mais. Aí um som de bomba, né?
15 minutos do caos, chorando, né? Não aguento mais.
O que está acontecendo? Rasga a camiseta e sai correndo.
Ainda bem que essa janela tem tela. E aqui também.
Então, já vem todas aí. Esse podcast, a ideia dele é trazer as novidades para todos vocês, as histórias, vocês entenderem como funciona essa loja maravilhosa, a Citadel Hob Store, a qual nós temos um cupom de desconto, hein? Você que está ouvindo, se for fazer compras e tudo mais, use o cupom CONFUSO5 e ganhe 5% de desconto na sua primeira compra com este cupom. Hora da fofoca! Ai, que delícia! E eu quero já começar com o caos, mas em good vibes, como a gente se prometeu aí. Gostaria de saber, e eu tenho certeza que quem tá ouvindo também gostaria, se vocês têm fofocas da loja. Eu tenho certeza que dentro, nos bastidores, tem coisas assim que acontecem, ou que vocês perceberam que aconteceu e ninguém mais soube, que a galera ficaria, assim, animadíssima de saber.
Não, tem algumas coisas também, né? A gente deu início no Star Wars esse mês, e aí no segundo torneio que a gente foi fazer apareceu um cara lá, e ele tava com os negócios como se ele tivesse tirado sangue, saca? E aí a gente sempre tira foto de todo mundo, né? Pra mostrar o torneio, pra mostrar quem ganhou, né? Pra divulgar, mostrar quem vai na loja. E aí ele falou, pelo amor de Deus, não me posta, porque eu devia estar trabalhando.
Eu já sei.
E eu falei, como assim? Ele, não pode. E aí o Rick, coitado, né? Ele que tá lá pra tirar foto e tudo. Ele falou, então não ganha, né? E aí a gente tem uma foto na mão dele.
Nossa.
Tem as duas pessoas que ganharam e a mão dele.
Eu não acredito que o cara ainda ganhou mesmo.
Sim, ele ficou em terceiro lugar, se eu não me engano.
Mentira.
Mas tem sempre umas loucuras assim, engraçado.
Meu, o pior, que aí eu vou até aproveitar então, né? Como eu estou direto da loja e tudo mais, porque teve um caso desse, não vou falar em que torneio que foi, mas só que um rapaz lá que eu queria trocar uma ideia pra gerar um conteúdo, soltou ele. Não pode, cara. Não pode nem me marcar, porque era pra eu estar num evento de família, né? Talvez gere divórcio se eu não estiver neste evento de família. Nossa vida, mano. Beleza.
Nossa, será que vai pegar mal se eu falar que entendo o cara? brincadeira. Antes que alguém escute isso, amor, te amo.
Mas eu fico com dó do trabalhador precisar doar sangue pra conseguir jogar um campeonatinho de SWU, que é o Star Wars. E eu acho muito engraçado que a maioria dos clientes, sempre quando eu falo, quando você pode vir jogar com a gente, né? Ele, não, já deu minha cota essa semana, senão minha esposa vai ficar brava. Falei, ah, então vem no sábado, traz ela. Ela, não, sábado é dia sagrado, não posso. Eu acho muito legal que a maioria tem sempre esse peso, né? Tipo, esses combinados, vamos dizer assim, pra poder jogar e não vacilar com a família.
O combinado não sai caro, né? É essa ideia.
Mas eu vou dizer que pelo bem da doação de sangue, faça isso. Doe sangue e vai jogar o seu campeonato.
Exatamente.
Isso é verdade. Essa é a campanha.
Nossa, isso é verdade, é.
Vou lançar. Se doar sangue e me provar, joga de graça.
Nossa! Olha isso!
Nossa, a melhor campanha.
Em primeira mão, se doar sangue...
novidade! Doou sangue, provou, na Citadel Hobby Store você joga um torneio de graça!
Só regulares, por favor.
Só regulares, é. Meu, mas só que é uma boa campanha. Doe sangue. Falte no trabalho que te drena sempre. Vá jogar o seu joguinho.
Que drena sua alma.
Que te desestressa.
É, e só assim o joinha. Tá, queremos você doando sangue.
Aí, ó, pensar na saúde em todos os pontos. Pensando na saúde em doar sangue pra outras pessoas que precisam. E pensando no jogador, desestressar, né? Ter um momento de lazer aí, ó, só coisa boa.
Então, e nada melhor do que na melhor loja de card games que nós temos aqui na Zona Norte de São Paulo. E logo, the best one of the Brazil. We are coming. Mas eu quero saber, porque Star Wars é algo novo, né? E o que mais que a gente conseguiria, que tá por vir aí na loja, o que mais que tá chamando mais atenção? Eu fui na loja e eu confesso que os playmats de Star Wars estão maravilhosos. As artes, isso daí que eu fico pé da vida. Tudo quanto é jogo de carta, me lança uns negócios com umas artes lindas. Eu olho assim, meu, eu não tenho nem crédito pra isso, velho.
Antes deles falarem, a minha vontade era, tá aí Star Wars, eu quero Darth Vader, Luke, aí pega os principais, aí pega os principais do Senhor dos Anéis do Magic, aí vai lá, pega os principais do Digimon, assim, pega os principais do Pokémon, assim, você faz uma mini coleção.
Interessante.
É, mano, é tudo muito louco, tá ligado? Tudo bem feito. Puta, é da hora.
Os produtos de Star Wars, eles fizeram, na Deck Box, eles fizeram o que o Magic não fez em 30 anos. Eu acho que o Commander não tem 30 anos, mas o Commander tem uma boa idade já. Mas é fazer a Deck Box com o comandante.
O acrílicozinho, né, pra colocar dentro do comandante não estragar.
Isso. Já vem o acrílico, já vem o local pra você deixar ele exposto. Você já chega na mesa, já põe o comandante na cara do seu oponente. Ele te olhou olhando assim, ó.
Então tá liberado falar mal de Magic aqui?
Ai, que perigo. Mas falando em Magic, a gente teve bastante coisa. Na verdade, março foi o mês dos lançamentos, assim. Começou o ano daquela forma, né?
Uhum.
A gente deu início tendo um lançamento de um deck novo de Digimon, chamado Double Typhoon, onde deveria ter um evento exclusivo desse evento, mas as promos não foram distribuídas da melhor maneira possível. E a loja, infelizmente, acabou ficando sem. A gente recebeu todas as outras promos, conseguiu fazer todos os outros eventos, mas a do Double Typhoon não conseguiu.
Uhum.
E era um evento onde você comprava o deck... ia jogar. A gente teve, infelizmente, somente os decks. Depois disso, a gente teve o lançamento de Star Wars, onde veio com pré-montados, onde veio com booster box, veio diversos itens exclusivos. E quando a gente fala exclusivo, dessa vez é exclusivo mesmo, porque a Galápagos já deixou claro que não terá reimpressão desses materiais. Então, essas deck boxes que vocês estão vendo, os playmats com a arte da Estrela da Morte, do Darth Vader, aquela arte específica, não vai ter mais. Essas que estão na loja, acabou. E é isso.
Uma coisa que eu queria até acrescentar é que faz tempo que eu não vi as pessoas tão empolgadas pra comprar esse tipo de acessório, por exemplo, o playmat, as caixinhas, de você falar, olha, acabou, a pessoa fica triste porque ela não deu tempo dela comprar, e eu senti a galera muito empolgada nisso, que tipo, o Star Wars, ele tem uma pegada já, questão da franquia de filmes, de ser algo colecionável, né, aí só ressaltou isso com o jogo agora, então a galera tá tipo muito empolgada, e fazia muito tempo que eu não via isso, a galera falou, ah, vou comprar um playmat aqui só porque o meu estragou, mas não queria comprar outro. Agora com isso não, a pessoa tá comprando porque ela quer muito, ela sabe que é pouco e é uma coisa colecionável, então às vezes ela nem vai usar, ela vai guardar mesmo, porque é muito bonitinho o que eles fizeram, foram realmente uns produtos pensados, né, caprichados.
Isso daí eu notei, no dia que eu fui num sábado, que tava rolando os eventos, né, tinha o Digimon e tinha o Star Wars, e eu bem vi, Raíssa, justamente chegando assim, chegava a pedida, aí a pessoa, nossa, deixa eu ver aquele playmat ali, nossa, deixa eu ver como é que é a deck box, Xbox, e a galera, ah, então eu vou levar, aí calma que eu vou conferir se eu tenho crédito, mas a loja bombando, gente. Eu nem sei quantas pessoas deram ali, mas tinha facilmente mais de 60 pessoas, e o negócio bombando, e realmente a galera olhando, e são produtos, é isso que você falou, acho que são produtos chamativos, e que a galera, mesmo que assim, ah, eu não vou trocar meu playmat, mas vê, é um produto que faz a pessoa querer comprar o dela, sabe?
E cria uma necessidade, né?
Isso, tipo, ah, eu posso me dar esse playmat novo aqui, que é a Estrela da Morte, sabe? Eu mereço, afinal eu doei sangue, faltei do meu trabalho e vim jogar, tá?
Não, esse da Estrada da Morte era o mais legal. Esse foi o primeiro que acabou. Ele tinha aonde colocar cada parte do deck. Você põe o deck aqui, as cartas aqui, as cartas do chão aqui, a carta do espaço lá, enfim.
Como dentro da arte, assim, da Estrada da Morte?
Dentro da arte ele tinha os desenhos de onde deveria ficar. Muito bom.
Nossa senhora. Aí, mano, é outro nível. Outro nível.
Como eu disse, o março foi muito longo. Depois Star Wars chegou no Brasil duas edições que estavam atrasadas de Digimon, que é H5 e a BT15. Então a gente teve pela primeira vez distribuído pelo Brasil essas duas coleções, que também foi uma explosão. E falando em Magic, a gente teve lançamento de Fallout.
Verdade.
Onde também é outro produto que é mega exclusivo, onde ele não existe de forma digital, as cartas exclusivas de Fallout, por conta de uma regra, de um contrato. Elas podem ser impressas somente fisicamente, e depois que acabar esse contrato, depois que acabar essa impressão, não tem mais, é tipo uma reserva de list.
Nossa, agora parando pra pensar, porque ainda que a do Senhor dos Anéis ainda foi pro online, né? O Fallout não. Por isso que ele já veio até como apenas Collector Booster e tudo mais. Uhum. Provavelmente pra ser essa exclusividade.
É, normalmente esse Multiverse Legends já tá vindo sempre assim, né? Doctor Who também foi assim.
Mas do Fallout também tiveram decks.
Sim.
Eu confesso que eu não acompanhei tanto as novidades.
Tiveram 4 decks que foram, assim, febre. O pessoal curtiu bastante, principalmente da Mariposa. Então, além dos decks, você tinha, por exemplo, você tinha os decks onde você completava a coleção, mas se você quisesse ter todas as cartas mesmo, você teria que pegar pelas collectors, porque os frames de Fallout, né, tanto o frame do Pip quanto o frame do garotinho, né, esqueci o nome do boy, vinha dentro das collectors. Então, o colecionismo no talo.
É... O auge do colecionismo. Infelizmente, quem quiser consegue encontrar esses produtos aí na loja maravilhosa Citadel Rob Store. Eu quero saber, vamos chegar agora num ponto importante. Opa, mas calma aí, de lançamento também teve Pokémon agora, né?
Vixe, falei, é muita coisa, cara. Lançou coisa demais.
Março foi louco mesmo.
Lançou Pokémon Forças Temporais. Inclusive, esse é o último lançamento de Pokémon onde a Citadel não tem pré-lançamento. A partir do próximo, todos os lançamentos de Pokémon teremos pré-lançamentos na loja também.
Já fui abalado, ainda mais que o próximo é onde virá a Orgepon. Já tô abalado, já... Tô aqui, ó, já anunciando que eu estarei lá nesse próximo pré-release.
Novos momentos de glória está chegando.
Falei, the best one of the Brazil, gente. We are coming. E nessa daí de Pokémon, quais os produtos que a gente consegue encontrar na loja?
A gente tem Booster Box, a gente tem as singles no site, desde Ace Pack até as Comuns Raras. A gente tá com Triple Pack e Quad Pack. E chegou também 2 decks do Greninja EX e do... Aí é muito difícil falar o nome dos Pokémon, vocês vão me perdoar agora, mas tem do Kangaskhan, se eu não me engano.
Kangaskhan?
Ele mesmo.
O deck do Kangaskhan é X também, né?
Isso, é X também. Você tem que ver eu conferindo as cartas quando eu vou entregar os pedidos, que eu tenho que ler as cartas pra ver que é a carta mesmo, né?
Sim.
E aí vem esses nomes assim, nossa, eu acho maravilhoso.
Várias letras, né?
Criatividade, ó.
Não é o nome, é simplesmente letras em sequência aqui. Eu tava vendo ontem, quando eu fui olhar uma carta, que é o Maitiena, eu escrevi de tantas formas, porque eu não lembrava, e eu tava com preguiça de pegar a carta, aí eu vou ter que pegar. Aí eu olhei assim, nossa, eu tava escrevendo muito errado esse nome aqui.
Sabe? É complexo. Principalmente quando a gente vive vários jogos diferentes, são muitas escritas diferentes, tem o Digimon vai no Mon, e tem o One Piece, que é os nomes do personagem do anime, o Magic, que é o Magic, né, que existe o Asmora, que é 25 letras, é o nome da carta.
Nossa, não dá, aquela lá não dá.
É difícil, eu admito que é difícil.
Vocês falaram então do pré-release e agora vamos lá, né? Torneios e eventos. Como que está aí a lista de vocês?
Esse mês a gente teve muito evento também. A gente teve diversos classificatórios para o Nacional. Então a gente teve classificatório do Pauper, classificatório do One Piece, classificatório do X1 francês, do Commander 500, do Digimon. Além disso, a gente teve diversos torneios especiais de Digimon, aqueles que você ganha promos exclusivas, né? São limitados, né? É, teve Spring Break, a gente teve o... eu vou achar o nome dele. Você vai esperar 2 minutinhos, calma aí.
Aguarde um momento com essa música relaxante.
A gente teve... eu não vou lembrar o nome que é o Wizard dá para esse torneio, mas a gente teve o torneio de lançamento de Fallout. Como funciona um evento de lançamento de uma coleção que é Commander? A gente recebe promos exclusivos, dessa vez foi uma War Room, onde se você compra o deck de Fallout, você joga na loja com o deck do dia do lançamento, e aí todo mundo que jogar recebe essas promos.
Interessante.
Então a gente teve alguns desses eventos especiais, e eu acho que o mais especial pra gente aconteceu no dia de ontem, e agora vocês descobram aí quando que a gente tá gravando isso.
Eu até ia falar, não, vamos melhor aí, vai deixar esse mistério, então.
Que foi nosso evento 1K de Digimon. Os eventos 1K a gente tem, não mensalmente, mas pelo menos a cada 2 meses a gente acaba tendo, e eles são de diversos jogos diferentes. Já teve de Magic, já teve de Pokémon, e de Digimon é o nosso clássico. E ontem a gente teve o nosso Digimon 1K, onde tiveram 42 jogadores, e pra explicar como funciona o evento, ele é um evento com premiação garantida de R$1.000 em dinheiro pro primeiro colocado do corte. Ele é um evento suíço, e o crédito, o todo arrecadado de inscrição, é devolvido em crédito pro top 8. Então é bastante premiação. No total ontem foi 3.100, né? 2.100 de crédito, mais R$1.000 em dinheiro. Como a gente atingiu a meta de 40 pessoas, a gente ainda sorteou boosters de BT15 pro pessoal.
E mais, ontem foi assim... caótico. Foi maravilhoso. Eu e mais minha colega, que somos balconistas de lá, ficamos assim, loucas. E foi incrível. Eu amo o caos. E eu achei sensacional que a gente recebeu um cliente, um jogador, que veio de Santa Catarina. Viajou 14 horas de ônibus pra vir pra cá.
Caramba!
E ele veio, assim, super empolgado, querendo jogar. Tava na loja desde sexta-feira, né? Que como ele vem de longe, então ele já fica uns dias. Uhum. Aí ele falou assim, não tem problema. O meu, peguei um hotel um pouco longe, mas tô vindo aqui, tem Uber, então tá tudo ótimo. Ele tava super empolgado também com a questão do Star Wars, né? Comprou aquele playmat duplo, bonitão, que ele falou assim, não sei como nos outros jogos não tem temático disso, esse playmat é maravilhoso. Aí ele até usou pra jogar Digimon, então você vê que é um produto que não precisa ser só do Star Wars.
Sim.
E a gente conversando, e ele comprando booster, e eu dando vários chaveirinhos pra ele. E assim, a gente teve essa interação gostosa, porque ele gostou muito de Star Wars, e eu tô super empolgada também, mas achei incrível ele jogando 1K, super lá empolgado, engajado de ganhar. Ganha alguns boosters de premiação também, ele. Nesse dia também, né, do 1K, a gente recebeu uma pessoa gringa, estrangeira. A gente recebeu, acho que foi um argentino ou era peruano, não me recordo a nacionalidade dele, mas achei sensacional, porque era uma pessoa que ouviu falar da gente lá, do nosso evento lá, e viajou para cá, pro Brasil, pra poder jogar. E achei incrível isso. Só que na hora que a gente descobriu essa informação, ele já tinha ido embora. Só que eu fiquei tão feliz de saber que a gente chegou nessa proporção já, né? Mesmo eu considero pouco tempo, a gente chegou nessa proporção de receber uma pessoa de fora, né? Latina aqui, como a gente, quase do lado, né? Mas ainda é distante pra vir pra cá. E eu fiquei super feliz, assim, foi ótimo.
Não, isso daí é maravilhoso, maravilhoso demais. Porque assim, quando começou e falou de Santa Catarina, eu já, caraca, que da hora! Aí do nada, tipo, não, veio também um de fora aqui. Aí, pô! Até, a cabeça até explode.
Nós somos globais.
Então, caraca, que massa.
Citadel Hobby Store Internacional.
International, pois já pode colocar.
Voltando sobre o Digimon K, foi uma felicidade de diversos pontos diferentes, assim, né? Não foi o maior torneio de Digimon que a gente fez, o maior ele foi 50 pessoas, a gente quase chegou de bater esse recorde, mas foi o torneio onde mais teve pessoas diferentes da nossa pool de jogadores. Então a gente tem pelo menos 30 pessoas que sempre estão indo por lá, não que elas vão todo sábado, mas elas se variam entre si. Mas a gente teve 10 pessoas que foram pela primeira vez na loja, a gente teve algumas pessoas que viajaram de outros estados, não só aquele Moço, de Santa Catarina. E a gente teve o peruano. Eu achei, assim, como... Não foi o maior, mas foi o mais vitorioso, eu diria.
Parando pra pensar, eu já até comentei com você e tudo mais. Digimon eu sinto que é muito forte, né? E é muito da hora ver isso. Tipo, dentro da loja, porque faz a galera realmente vir, né? Você que está nos escutando, se você tem curiosidade, gente, colhe. Eu nunca joguei, mas eu já fui nos dias que estão rolando os torneios de Digimon. E é, assim, é um pouco do que eu encontrei no Pokémon jogando. É aquele sentimento de você olhar e falar assim, beleza, eu tenho um espaço massa pra eu jogar aqui meu card game, sabe? E eu tenho pessoas diferentes. Não chega aquele momento em que você tá num torneio e é sempre só aqueles 10 jogadores, infelizmente, e só joga ali. Então é muito, muito massa. Digimon, eu confesso que eu tive curiosidade no começo, mas aí fiquei abalado com o tanto de mons que existem. E aí eu olhei assim, eu falei, eu acho que não vai rolar não, porque senão daqui a pouco eu estou com um lote inteiro de cartas de novo em casa, e não é meu foco.
Parede de cartas.
É, daqui a pouco eu estou, igual tem um videozinho, que o cara mostra assim, ele, quando eu gastei muito dinheiro de carta no mês, e chega o final do mês, né? Aí ele pega assim as manas azuis, ele, preparando o almoço, aí ele joga assim, como se fosse água, sabe? E aí não tem dinheiro pro gás, são manas vermelhas, assim, embaixo, e ele tentando esquentar a comida. Então eu não quero chegar nesse ponto. Mas só que do Digimon é muito massa, mano. Eu vejo que é uma comunidade muito caótica, com muita gente.
E eu sinto que esse sábado, na verdade, ele foi uma vitória como um todo, né? Essa parte do Digimon deixou a gente muito feliz, mas foi o dia que a gente bateu o recorde de jogadores no primeiro salão. Lembrando que a gente tem dois salões, o segundo ele tá terminando uma reforma, mas reza a lenda que em abril ele já vai estar livre para as pessoas começarem o test drive nele.
Olha os tambores que serão batidos.
A gente teve ontem, né, além do Digimon, evento de Star Wars, né, nosso weekly, a gente teve pessoas jogando Pokémon, acho que tinha mais de 10 pessoas jogando Pokémon lá, teve o pessoal do Commander jogando, a gente teve uma sessão cinema, como algumas pessoas sabem, né, a gente tem uma área lá no fundo, que é uma área casual, quando você tá esperando seu pedido, quando você quer descansar entre as rodadas, é uma área cheia de sofazinhos, e a gente deixa um data show lá rolando alguma coisa, a gente deixou diversos episódios da temporada, primeira temporada inteira lá de Digimon passando, então a gente teve esse cinema ainda, mas chegou um momento que tinha tanta gente, que a gente infelizmente teve que desligar o cinema, e a gente comportou ontem sentados, mais as pessoas variando, né, mas sentados jogando 84 pessoas na loja.
Meu, é muita gente, eu sempre comentei, a loja é muito grande, eu não consigo imaginar 84 players, porque eu não vejo outras lojas que tenham essa capacidade, sabe, a cabeça ainda nem processa o negócio, é muita gente jogando.
A gente conhece e sabe, né, que infelizmente tem lojas que não comporta, aí acaba tirando os jogadores que estão ali casualmente aproveitando um espaço pra poder realocar campeonato. Isso gera uma frustração no jogador, né? Então a gente tá com esse privilégio, essa honra de poder gerar espaço pras pessoas que vão participar do campeonato, tanto quanto as pessoas que estão entediadas em casa e querem reunir seus amigos na loja e aproveitar o espaço. Então eu sempre incentivo isso, né? Tem muitos jogadores que não gostam de card games, mas preferem ali um jogo de tabuleiro. Eu falei, gente, sai de casa, aqui é espaço livre, você pode até jogar Uno, que será muito bem-vindo. Então eu sempre deixo isso muito claro. Teve um cliente ontem que veio comprar box de Star Wars, né? E ele tava com a esposa, com a companheira. Eu falei assim, então, você joga? Ela, não jogo, tal. Ela falou, prefiro o jogo de tabuleiro. Eu falei, então vem pra cá, sabe? Não tem problema, vem aqui jogar. A gente precisa, eu gosto muito de receber vocês aqui, tipo, falando exclusivamente das companheiras, né? Eu falei, vem pra cá, nem que se for pra jogar Uno, jogar buraco.
Melhor coisa, tá certo. E isso daí é uma coisa que vocês sempre mostraram, né? A loja tem essa vontade e sempre foi o objetivo de vocês, ser um espaço para que a galera que crie uma comunidade e tudo mais, e que todo mundo seja bem-vindo. E eu acho que isso daí é maravilhoso, porque, sinceramente, falta às vezes um pouco desse pensamento em outras lojas, sabe? Não estamos aqui para criar picuinhas, calma, gente, calma.
Uma coisa que foi legal também, que além de tudo que aconteceu ontem, ainda teve um pessoal, acho que eram umas 8 pessoas pelo menos, que vieram comemorar o aniversário jogando RPG e board game. Então ainda conseguiram se alocar num espaço mais tranquilo pra conseguir jogar. Então foi completo, eu diria. Além de tá rolando stream, né? A gente tem ainda o segundo rolando stream de Digimon. Então foi ontem. Foi
o verdadeiro significado de hobby, né?
É total, tipo, olha a combinação total de todos esses elementos. Não importa o seu hobby, você tava lá no espaço certo. Mano, que maravilhoso. E temos aí só algum torneio a mais que está por vir agora, né? Visto que esse episódio está sendo lançado e teremos a Abril chegando aí.
Olha, a gente tem algumas novidades aí pra Abril. A gente vai continuar com os classificatórios de Nacional. Então, toda quarta-feira vai ter Nacional Pauper. A gente vai ter Nacional One Piece no dia 3, no dia 17 de abril. A gente vai ter Nacional Pioneer no dia 11 de abril e Nacional Modern no dia 18 de abril. Então vocês ainda jogam esse formato adorado por Deus.
E odiado pela natureza.
Podem vir jogar. A gente vai ter ainda os weeklies de Star Wars, né? Tanto semanalmente quanto de sábado, sempre com 2 weekly. A gente vai ter Corujão. Até foi até um ponto que a gente esqueceu. É tanta coisa que aconteceu em março, a gente até esqueceu de avisar, mas a gente vai ter um Double Corujão dessa vez.
Meu santo Cristo.
Porque a gente gosta de inventar moda.
E vocês gostam de no outro dia estar cansados.
Você não gosta de dormir, né, Bruno?
O que que é o Double Corujão? A gente vai ter o nosso Corujão que a gente sempre tem no segundo sábado de todo mês. Então é garantido o segundo sábado, Corujão. Esse Corujão, ele tem um valor simbólico, onde você pode comer à vontade a comida que a gente vai oferecendo. Já foi churrasco, já foi pizza, enfim. A gente sempre vai dar uma variagem. Se pergunta antes também, né? Não pegar ninguém de surpresa. Onde também rola um torneio. Normalmente esse torneio é de Digimon, porque o pessoal de Digimon, ele é o pessoal que mais acaba gostando desse tipo de evento. Então rola o torneio de Digimon. Aí tem a inscrição à parte também. Mas se você quiser ir pra jogar casualmente, brincar e tudo mais, aí o valor simbólico é, e pode ficar à vontade. A gente começa o Corujão às 9 horas do sábado, que é o horário que fecha a loja, e fica até às 6 horas da manhã do domingo. Como eu disse que a gente gosta de
inventar aí,
de se engracinhar, de inventar, dessa vez a gente vai ter um double porque temos pré-lançamento de Magic.
Nossa, ai meu Deus, é o dos cowboys, não é?
Do Oco de Quadrado. Essa é assim que a gente batizou ele.
Inclusive, o Bruno prometeu um touro mecânico na loja. Eu espero que isso aconteça, porque eu vou me divertir com horror.
Eu não vou dar muitos spoilers, mas a gente vai ter algumas dicas diferentes dessa vez.
Eu preciso dizer, então, vou fazer aqui uma conexão. Se chegar ao ponto disso, o ringue para resolver empates tem que acontecer. Você que ficou nessa dúvida, vai aí no nosso feed de lançamentos. Temos um episódio que o Bruno participa, falando sobre filmes ruins que gostamos e um pouquinho de Madame Teia. E vocês vão entender essa referência. O ringue para empates tem que acontecer, Bruno! Se chegar a esse ponto todo mecânico...
E esse pré-lançamento vai acontecer no dia 20, que é um sábado também. Então, mesma coisa, a gente vai ter o nosso dia normal. E aí, a gente vai começar o pré-lançamento após o fechamento da loja. E esse pré-lançamento vai até às 6 horas da manhã.
Olá, editor aqui. Vim trazer uma pequena correção. Nosso querido amigo Bruno inverteu algumas datas. Mas, por favor, não caçoem dele. O de pré-lançamento, que irá ocorrer em um corujão, acontecerá no sábado dia 13 e o corujão de Digimon vai acontecer no dia 20 no mês de abril. Agora fiquem com a programação normal.
Ah, mas eu não quero jogar o pré-lançamento, mas eu quero participar do corujão. Também teremos o valor simbólico para participar do corujão e poder comer à vontade.
Já participei de um desses eventos, é maravilhoso. As ideias de gincanas que o pessoal da loja desenvolve é, ó, sensacional, viu? Sensacional, vale muito a pena, muito a pena. E eu quero que vocês lancem aí, lancem em tudo quanto é plataforma, hashtag Touro Mecânico na Citadel. E agora me venderam um hype e eu quero apoio.
Não, é maluquice.
Queremos ir lá, ficar em cima do Touro Mecânico 3 segundos.
Isso. E cair.
Oxe, eu vi os clientes e falaram: nossa, eu quero retirar meu pedido, mas cadê a balconista? Vou estar lá descabelada, brincando.
E o melhor, depois de comer muito bem. Aí vai, passa mal, volta a comer bem de novo, joga mais.
A gente sempre sempre tem essa junção de fazer o hobby junto com a comida, né?
Uhum.
Então, juntando dois prazeres, né? Tanto que o anterior foi o rodízio de mini hambúrguer, por exemplo. Ai. Então, a ideia é a gente fazer essa brincadeira toda, e sempre tem muitas gincanas, que a gente dá bastante booster, premiação.
Eu vou pela comida, viu?
Pronto, acabou.
Tem muita gente que vai pela comida. Eu escutei isso da última vez, que a pessoa falou: não, eu poderia ter ido em outros lugares, mas tô vindo aqui pela primeira vez porque tem comida. Eu falei, opa, vem.
Mas é, e o valor vale muito a pena. E sabe, assim, e se você quiser um pouquinho mais.
A ideia agora, além das gincanas, da comida e de jogar o pré-release, né? Que ainda tem esse ponto, a gente vai trazer outras brincadeiras, né? A ideia é conseguir pôr um touro mecânico dentro da loja. A gente só tá vendo a logística de espaço, tá vendo outras brincadeiras pra fazer também, focado também na temática, então vai ser divertido, eu diria.
Se vocês conseguirem ver, né, e que seja de maneira segura, isso é interessante também, um lançamento de dardos. Essa daí.
Esse é um pouco mais complexo. A gente tá pensando até em tirar o alvo com o Airsoft, mas eu tô meio receoso, eu não sei o quanto que eu confio nas pessoas.
Então, por isso que eu falei, a dinâmica ali, e principalmente porque esse negócio de dardos, eu já brinquei. Quando eu brinquei, a parede do negócio, como não era nem almofadada nem nada, assim, a parede tinha buracos, é isso que eu tenho a dizer, entendeu? As pessoas conseguiram acertar muito buraco certinho da parede, não muito bem o alvo específico.
E além desses dois corujões, a gente vai ter no dia 6 um evento muito especial.
Opa!
Patrocinado pelo Confusos e Perdidos, que é o Board Game Day. Então vai ser um andar exclusivo para esse evento. Então quem não conhece o segundo andar vai conhecer nesse evento.
Opa, olha aí, gente. Que alegria, e vocês sabendo aqui de primeira mão, hein? Quem nos escuta e acompanha só pelo Spotify, vai ter esse evento aí. Veja nas redes sociais para saber mais informações.
E além disso, para quem gosta de jogar Commander também, mas quer jogar com budget um pouco mais abaixo do que o normal, eu diria, não sei.
Sim.
Teremos o primeiro torneio de Commander 10 também no dia 6. Ele vai acontecer no salão principal, no andar de baixo. Então ele é um evento que vai acontecer em parceria com um produtor de conteúdo também. Então vamos ver, né, como que se saímos.
Então, Commander 10, porque eu conheço o Commander 500, né?
O pessoal foi eles se superaram.
Caraca.
O deck pode custar até no máximo R$10. Eu acho que o comandante pode ser no máximo em comum, ou eu sei que tem a regra de preço. O comandante pode custar até R$5 também.
Chegou o meu momento.
Eu tenho um deck que funciona nesse valor.
É isso, Sidney. Chegou a sua chance, cara.
Eu vou conseguir jogar finalmente sem passar vergonha.
Não, calma, porque a vergonha não tem a ver com o preço, tem a ver com as suas habilidades, então vamos com calma.
Eu já tô passando vergonha nesse episódio já com você.
E pra fortalecer os jogadores que vão jogar, de Pokémon, que vão jogar aqui o Nacional, acho que no dia 20, 21, se eu não me engano, de abril.
Sim.
Que é o dia do pré-release também, então vai ser muito legal, porque eu vou jogar, e eu vou lá jogar, e eu volto pra loja, e se eu passar pro Day 2 eu vou virado, então é isso.
Nossa,
né?
Oi, ó.
Teremos 1K de Pokémon em abril, mas eu ainda não vou anunciar a data.
Tô louco, jogou a bomba e saiu correndo.
Estou extremamente abalado. O cara não pode me soltar uma dessa. Dia 21 estaremos, gente, no evento, né? Jogando também. E aí eu recebo essa bomba aqui. Então provavelmente você está tão surpreso quanto a mim, quanto eu, quanto a nós. E eu espero que vocês que estão nos ouvindo estejam na Citadel nesse Pokémon 1K. Porque sem dúvida alguma eu estarei. Eu fiquei sem palavras. Eu não esperava isso, gente. O host aqui ficou sem palavras. Não sei o que falar.
Gerou ansiedade no menino.
Não, já tô na tremedeira aqui. Já tô na tremedeira.
Vai ser bom pra treinar. Então, Simon, que vai ser antes do Nacional do Pokémon.
Caraca, que massa, que massa. Muito feliz em ter essa notícia aí de primeira mão.
Eu gosto muito da comunidade de Digimon, tanto de Pokémon, porque eles são uma galera mais receptiva e a comunidade eu percebo que é mais inclusiva também, né, com pessoas diferentes e tudo mais. E sempre que eles vão lá, você não fica, tipo, poxa, tá mal movimentado, você gera aquele estresse de trabalho, não, é uma galera que te faz dar risada, que conversa com você, que te abraça, que faz questão. Eles fazem acontecer um vínculo, né, de pessoa que tá trabalhando na loja, com eles, com os clientes que vão, então é muito legal, você sente que, tipo, realmente cria um vínculo afetivo com eles, né, eles são muito bons, tanto de Pokémon como de Digimon, são assim, uma comunidade muito, muito boa.
Isso é bem legal mesmo, porque é isso que você falou, né? Tipo, além da comunidade ser muito inclusiva, o que é super positivo, então, por favor, outras comunidades, né, sigam um exemplo, eles têm aquela visão de que, assim, a loja tá lotada. Eles não reclamam por isso. Eles ficam felizes por isso, né? Porque é bom a loja estar lotada. Tipo, é o crescimento da loja, do espaço em que você já faz parte. Acho isso muito legal mesmo.
Exatamente, a loja tá cheia, aí os pedidos, às vezes, demoram pra chegar. Eles não, eles vão cedo. Tipo, quando tem evento, assim, de 1K, eles chegam cedo pra poder pedir pra separar o pedido, tudo certinho. Aí o pedido chega, mas mesmo ao longo do dia, se eles querem mais coisas, eles não têm problema de esperar, eles entendem, são pessoas assim, bem, bem compreensivas.
É bom ter uma comunidade assim, viu?
Uma coisa que já rolou umas conversas, né, dessa daí, sempre nos torneios, e a gente fala, tipo, a loja, ela gera uma comunidade, e a comunidade acaba virando, né, o reflexo da loja, porque aí chega alguém novo e tudo mais, se o ambiente da loja é um pouco tóxico, essa pessoa não vai se sentir bem. E é uma coisa que, assim, na Citadel, não acontece. Meu, todo mundo que chega é novo, ou é veterano, né, de guerra dentro dos card games e está voltando. Todo mundo é muito bem-vindo. Todo mundo, meu, venha. Porque a comunidade é dessa forma. É um espaço para que todo mundo esteja aqui. Isso daí eu gosto demais.
É, a gente se esforça muito para isso, né? A gente não tem muita tolerância, por exemplo, com pessoas que têm um comportamento já que não é tão aceitável. Então, a gente dá os strikes, né? Falou, olha, essa situação foi chata por isso, espero que não se repita. Então, a gente deixa claro que a gente não aceita certo tipo de comportamento. E eu acho que é por isso que a comunidade se sente tão à vontade, né? Porque a gente não passa a mão, né? Vamos se dizer assim, comportamentos que não são legais.
Eu acho que esse é o ponto. Existem atitudes que nunca devem ter espaço, e ainda mais quando vai para um espaço que é para todo mundo. Então, vocês têm meu total apoio quanto a isso.
É um ambiente acolhedor mesmo para você que tá aprendendo a jogar. Você não é o expert no jogo, mas ninguém nasce sabendo. E a Citadel é um ambiente acolhedor, a comunidade mesmo. Não só a galera que trabalha lá, mas também quem está jogando lá compartilha dessa forma de pensar, de acolher um novo jogador e tal. Sinta-se à vontade para lá e aprender os jogos, testar o seu deck novo. Vai lá jogar. É muito bom.
Por sinal, vamos levantar aí. Hashtag CidSidocas no Commander 10, hein? Ia ser maravilhoso. Maravilhoso.
Meu Deus, eu preciso treinar de novo com aquele deck.
E aí, vamos então agora, gente, para um bloco super especial em que a gente traz alguém da Citadel e pergunta: o que você joga? E essa pergunta foi para você, Raíssa. Dentre tudo que tem na Citadel, o que você joga?
Olha, eu comecei com card game em 2018, tentando ali jogar Magic, mas Magic sempre foi um pouco complexo pra mim, porque como é um jogo que já existe aí pelo menos mais de 20 anos, né, pelo que eu me recordo, a galera é bem competitiva e eu percebo que algumas pessoas no meio de Magic não tem muita paciência, não tem tato pra ensinar. Então isso foi algo que me afastou aí do jogo. Mas agora, com Star Wars, eu empolguei bastante, porque é a primeira coleção, ninguém sabe nada do jogo, tá todo mundo aprendendo junto. Quem sabe um pouco mais atua como juiz. Então, pra mim, isso é incrível. A maioria das pessoas que eu vejo também, tipo, que tá jogando Star Wars, migraram de outros jogos. Por exemplo, migrou um pouco do Magic e tudo mais. Então, eu me identifico com isso, porque eu me sinto que eu migrei do Magic também. Por mais que eu não tenha jogado muito, eu migrei pro Star Wars, né? Então, pra mim, tá sendo incrível, porque o Star Wars foi o primeiro evento que eu participei, assim, de verdade, de pré-release. E foi incrível participar de pré-release. Até quando eu trabalhava em outra loja, tinha uma cliente que eu amo ela de paixão, o nome dela é Marin, e inclusive Marin, se um dia você escutar isso, um abraço pra você. Ela sempre me chamava pra jogar os eventos de pré-release, só que eu tinha muito medo de jogar Magic, então eu nunca participei com ela, e ela era uma pessoa incrível. Aí dessa vez, quando eu participei de Star Wars, eu falei, caramba, eu entendo o porquê ela gostava tanto de jogar pré-release. É realmente, jogar pré-release é incrível, uma sensação assim, maravilhosa. Eu não passei da primeira rodada, porque falei, não, eu quebrei aqui o gelo. Eu consegui realizar de participar de um pré-release. Não fui tão longe, mas eu vou dando os meus passinhos devagar. Não vou me forçar demais, vou no meu tempo. Mas foi assim, incrível. Eu montei o meu deck sozinha, tive pouca dificuldade, né? Coisas que eu perguntei pros meninos depois. Tipo, ó, isso aqui dá pra melhorar, isso aqui tá bom, isso aqui vai rodar, pensar na hora de jogar e tudo mais. E foi incrível. E contar um pouco da minha primeira partida pra vocês, que foi contra um rapaz que trabalha com o Danilo, que ele foi lá pra levar esse menino pra jogar, né, e mais algumas outras pessoas. E foi a primeira vez desse menino também jogando, né, desse rapaz. E foi incrível, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Ele não sabia o que eu tava fazendo. Eu dava ele algumas dúvidas, ele me ajudava em algumas dúvidas. E como o evento tava cheio, os juízes estavam circulando, né? Eu falei assim, ah, então vamos tentar se resolver aqui com base no que eu sei, com base no que você sabe, e a gente vai.
E a gente resolve e vamos jogar.
É, aí teve uma carta que eu joguei, que é uma carta de upgrade, né? Que fala, ele não é um bicho em si, ele serve pra você equipar o bicho. Só que eu tava tão nervosa, tão empolgada ali de estar participando pela primeira vez e jogando com uma pessoa que também tava jogando pela primeira vez, que eu coloquei esse upgrade sem nenhum bicho. Então, eu tava jogando ali, dando dano na base do rapaz, falou, ó, 2 de dano agora, 2 de dano aqui, 2 de dano ali. E eu, tipo, entre aspas, roubando a pessoa sem notar roubando. Então, assim, foi incrível. É uma primeira história de pré-relim pra nunca mais se esquecer. Aí teve um rapaz que é nosso amigo, Slim, chegou assim, Raíssa, por que que você tá batendo nele com o upgrade? Eu falei,
o cara ganhou vida de volta, e nessa você contando, só me veio a imagem, assim, como se fosse um episódio, uma parte do filme do Star Wars, aí é só um sabre de luz e ele simplesmente está voando e batendo nos inimigos sozinho, sem ninguém, né? É alguma arma de Star Wars.
Foi basicamente isso, mas assim, foi engraçado, foi muito legal, eu gostei muito de ter participado, tô ansiosa já pra segunda coleção, né?
Sim.
E nisso tudo, eu percebi que teve muita gente que nunca jogou card game na vida, começando a jogar Star Wars, como por exemplo a minha cunhada. E ela nunca foi de jogar card game, agora ela tá super empolgada no Star Wars, já tá com o deck dela. E assim, é incrível, porque eu sempre prezei por ter mais meninas num card game, não importa qual que seja, mas ter essa presença delas, né? Até todo cliente que vai acompanhado, eu deixo de falar com o cliente pra falar com a companheira, pra falar, tipo, e o que você joga? Quer aprender? Se você quiser aprender, eu te ensino, você vem aqui comigo, porque eu sinto falta de jogar com meninas, né? Nunca fui muito, assim, de jogar com homens, mas foi incrível, tipo, começar isso e tentar trazer mais elas pra cá e perceber, tipo, pessoas como minha cunhada, que nunca tinha jogado card game, se interessar tanto, gostar tanto como de Star Wars.
Que da hora, que da hora. E até interessante que tem muito card game, né? Existem muitos. Só que aí o Star Wars ele veio, e é justamente isso, parece que ele deu uma sacudida em muita gente que simplesmente olhou e falou assim, eu quero também jogar, eu quero jogar algum jogo. E o Star Wars foi super chamativo, né? Era algo que, por exemplo, eu imaginei que do Magic, quando saísse o do Senhor dos Anéis, ia ser isso. Só que aí não, sim, foi por conta do preço, né? Agora, exato, o Star Wars já não. Ele veio e realmente fez a galera vir. E a gente escuta todo mundo falar tão mal, né, de Star Wars, que dá mais a sensação de que o negócio acabou do que qualquer coisa, mas não. Na verdade, tem, não, muita gente que curte e muita gente aí que, meu, tá indo firme e forte nesse novo card game.
Com certeza. Inclusive, teve um cliente ontem que jogou Star Wars, eu não me recordo o nome dele, mas ele comentou comigo que ele jogava Magic. Ele parou na coleção de Mirrodin e ficou um tempo sem jogar. E agora ele voltou a jogar só por Star Wars. Então ele já participou do campeonato, já ficou em top, e eu achei isso incrível, porque ressalta o que eu tô falando, né? Tá trazendo mais pessoas que jogavam ou que tá começando a jogar agora, do início.
Sim, meu, muito legal. Vocês, gente, que ficaram curiosos quanto a isso, vejam aí, sigam, né, a Citadel nas redes sociais, que vocês podem ver aí os dias dos torneios. E vão lá conhecer, né? Vão dar uma olhada, ou você que já conhece, às vezes tem a vontade de conhecer ainda mais, a galera da loja é muito solícita mesmo. Então, por exemplo, tem a Raíssa aqui, tem o Bruno, tem os outros membros da loja. Então, se você tem dúvida do jogo, quer aprender, quer só ter uma base teórica, meu, eles sempre estão lá e eles ajudam muito nisso, sabe? A entender e tudo mais. Muito massa, Raíssa. E você disse que está aguardando aí o próximo lançamento, né? O próximo pré-release, mas vai participar de outros eventos? Você tem participado aí dos outros dias que tem,
então,
no Star Wars na loja?
Como está sendo agora? Agora, como eu montei meu deck Sabine recentemente, então não tô tendo muito tempo pra jogar, tô jogando mais em casa. Hoje mesmo vou jogar com a minha cunhada, a gente tá mais em casa, que a gente tá perdendo medo pra jogar na loja. Por mais que a loja tenha todo um ambiente acolhedor, de gente que, tipo, tem paciência, eu ainda tenho um pouco de vergonha. Então, jogo em casa pra depois jogar na loja. Eu admito isso. Mas tá sendo bem bacana, porque a gente tá com um grupo agora, que a gente colocou o nome de O Clã Delas, TCG.
Da hora!
Pra poder receber mais meninas que querem jogar. E a gente vai começar agora pra poder ir nas lojas. A gente vai começar na Citadel e desbravar outras lojas também, que é o meu interesse. Eu quero sentir o clima de outras lojas. E sem deixar a minha segunda casa, né, que é a Citadel. Mas a gente tá com esse projeto justamente pra não só focar em Star Wars, tá? A gente vai focar em outros card games também, como Magic, Pokémon, que é algo que eu tenho um pouco de noção. E eu quero trazer mais mulheres que querem aprender a jogar ou que querem ensinar a jogar também, né? Não é algo que vai ficar fechada ao meu clube da Luluzinha. Eu quero abrir pra mais mulheres mesmo que eu nunca tenha visto na vida, que eu acho que é o meu maior sonho mesmo.
Ó, esse projeto é maravilhoso, viu? Então, gente, quem tá escutando aí, entre em contato com a Raíssa. Vocês mulheres que têm interesse em jogar ou que já jogaram, mas sentiram que o espaço não foi acolhedor, entre em contato, gente. Entre em contato, porque sem dúvida alguma Citadel é um espaço para todos, todas, todos.
Isso aí.
Vamos que vamos, chegamos ao final do nosso primeiro episódio Citadel's Insights. Quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui, que vieram pela curiosidade de conhecer um pouquinho mais dessa loja maravilhosa, deste projeto desenvolvido aqui pelo Confusos e Perdidos. E eu quero agradecer a presença de todos, né? Primeiramente, Cid Sidocas, que ficou um pouco acanhado porque tanto conhecimento sobre card games e outros tipos de evento, a cabeça dele deu pra ver que estava explodindo, né? Mas ainda assim, muito obrigado pela sua presença, meu querido.
O prazer é meu, é que eu não conseguia falar de tanto conteúdo que essa loja trouxe aí pra gente. Brincadeiras à parte, foi maravilhoso. É bom sempre saber que tem uma loja que tá preocupada em trazer uma diversidade, porque a Citadel, ela não é só uma loja de card games, né? Ela é uma loja de hobbies, né? Ela tem um card game, mas ela tem um board game, sabe? Ela tem uma variedade de conteúdo, ela tem um espaço pra você ir lá jogar RPG, ela tem conteúdos de RPG, entendeu? Então, você não precisa se prender a só uma coisa. Você pode ir lá conhecer o espaço, levar o pessoal pra você jogar o seu jogo que você quiser. Mano, é maravilhoso estar aqui, é sempre bom. E no futuro, a gente vai trazer mais novidades, vai trazer mais conteúdo, notícias, vai comentar mais coisas. Vamos falar de novidades no futuro da loja. Então, continue acompanhando a Citadel's Insight, esse projeto maravilhoso.
Raíssa, muito obrigado aí, né, ter participado e ter dividido com a gente, né, a experiência de jogar Star Wars, além de apresentar aí também essa iniciativa, que, meu, mais uma vez, uma iniciativa maravilhosa, viu? O que nós, do Confusos e Perdidos, pudermos apoiar, sem dúvida, apoiaremos.
Eu que agradeço, gente, pelo espaço, muito obrigada mesmo, é muito bom vocês fornecerem esse espaço para mais mulheres, né, possam vir e falar. Espero vocês na loja para que vocês possam jogar com a gente também, e é isso, na Déborazinha.
Pode deixar, isso aí eu queria mesmo, arrumar um hobby e nada melhor do que na Citadel Hobby Store.
É isso, aguardo vocês.
Bruno, meu querido, muito obrigado aí pela participação desse primeiro episódio.
Agradeço, estou muito feliz de estar aqui iniciando mais um projeto com vocês e muito feliz estar novamente aqui no canal de vocês, porque já tô aqui carimbando aqui, ó.
Já pode pedir música, hein? Na terceira vez já pode pedir música.
Aí, ó. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado como sempre, sempre muito bom, sempre muito informativo, e é isso. Vamos que vamos.
Tamo junto sempre. Ô, e calma aí, você soltou é isso?
Então, eu soltei é isso e olhei pro Sidney. Eu falei, ai...
Eu me segurei, mas o João não se conteve. Eu culpa.
E olha que eu demorei pra processar aqui.
Um episódio sobre isso.
E fica essa dúvida aí. É isso? O que que é isso?
Então, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês, mais uma vez. Aguardo vocês na Citadel. Sigam a gente nas redes sociais, né? Tanto Confusos e Perdidos, quanto a Citadel Hobby Store. Estamos no Instagram, no Twitter, no Spotify e em outros agregadores de conteúdo. Até a próxima. E é isso.
Falou.